Votos de bom fim de semana.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Samia Hassan tomou posse como primeira mulher presidente da Tanzânia. 8 manifestantes mortos no Myanmar, Malásia e Indonésia pedem reunião urgente da ASEAN. Houthis atacam a refinaria de petróleo na capital da Arábia Saudita, Riad. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Samia Suluhu Hassan foi hoje empossada como presidente da Tanzânia, tornando-se assim a primeira mulher a assumir esse cargo na história do país. Hassan prestou juramento no livro sagrado do Islão, o Corão, numa cerimónia em Dar es Salaam, em que apelou à unidade na sequência da morte do seu predecessor, John Magufuli. Hassan, que era vice-presidente desde 2015, fez um discurso curto em que disse que todas as diferenças devem ser postas de lado em nome da unidade. A presidente tanzaniana disse que os tanzanianos devem agora dar as mãos e avançar em unidade. Uma das primeiras decisões que Hassan terá que tomar é se o país deve começar a comprar vacinas contra a Covid. O anterior presidente tinha manifestado dúvidas quanto à existência da pandemia e em maio tinha suspenso a publicação de dados sobre a incidência do coronavírus. O presidente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, congratulou Hassan pela sua nomeação e disse que querer trabalhar com a Tanzânia para manter o país seguro. Pelo menos 8 pessoas morreram quando forças de segurança no Myanmar abriram fogo contra manifestantes na cidade de Aung Ban, no leste do país. Há notícias de confrontos e prisões em várias outras cidades onde manifestantes prosseguem os seus protestos contra o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro. Entretanto, o primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, disse hoje apoiar o pedido do presidente da Indonésia, Joko Widodo, para uma reunião de emergência da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, para discutir a situação no Myanmar. O chefe do governo malaio disse que o persistente uso da violência letal contra civis desarmada é inaceitável e apelou aos dirigentes militares do Myanmar a mudarem de rumo e a escolherem a via do diálogo para uma solução pacífica. A Coreia do Norte disse hoje que vai cortar relações diplomáticas com a Malásia depois deste país ter extraditado para os Estados Unidos um norte-coreano acusado de branqueamento de capitais. A Malásia confirmou ter extraditado Moon Chol Myung depois deste ter esgotado todos os recursos judiciais. Moon tinha sido preso em 2019. A agência de notícias norte-coreana disse que os Estados Unidos vão também pagar um preço pela extradição, mas não deu outros pormenores. A Arábia Saudita disse hoje que rebeldes húteis do Iêmen atingiram uma refinaria na capital do país, Riad, causando um incêndio que já foi controlado. Não houve feridos ou mortos e a produção petrolífera não foi afetada, disse o governo saudita. Os húteis, apoiados pelo Irão, disseram ter atingido o complexo da companhia petrolífera saudita Aramco em Riad com 6 drones. Numa reunião em Moscovo, o governo do Afeganistão e rebeldes talibã concordaram hoje em acelerar as suas negociações de paz. O encontro de hoje seguiu-se a uma conferência internacional nessa cidade sobre o processo de paz, em que os Estados Unidos, Rússia, China e Paquistão pediram a ambas as partes para acordarem num cessar-fogo. Esses países disseram também opor-se à restauração do Emirato Islâmico que existia antes dos talibã terem sido derrubados do poder no Afeganistão. A delegação dos talibã disse não aceitar isso porque o futuro do Afeganistão deve ser decidido pelos afegãos. Os talibã disseram também que se os Estados Unidos não retirarem as suas forças até 1 de maio, como previsto num acordo bilateral, vão considerar isso como uma violação desse acordo. Terminam hoje no Alasca conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China, que foram marcadas ontem no seu início por acusações mútuas em declarações feitas em frente a dezenas de jornalistas. Numa declaração lida em público, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que nas conversações tencionava levantar preocupações sobre diversas ações chinesas, incluindo a situação em Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, ataques cibernéticos contra os Estados Unidos e o que chamou de coerção económica de aliados dos Estados Unidos. Blinken disse que as ações da China estão a pôr em perigo a estabilidade mundial. O responsável de negócios estrangeiros do Partido Comunista Chinês, Yan Jiechi, respondeu com um discurso de 15 minutos criticando a falta de democracia nos Estados Unidos, o que disse ser o mau tratamento de minorias, e criticando a política externa e económica dos Estados Unidos. O diplomata chinês disse que os Estados Unidos usam a sua força militar e hegemonia financeira para suprimir outros países, acusando Washington de obstruir o comércio normal internacional e incitar outros países a atacarem a China. As duas partes acusaram-se depois mutuamente de excederem o tempo limite e de violarem o protocolo diplomático para declarações de abertura. O secretário de Estado americano acusou o seu homólogo de chinês de estar envolvido em teatro e dramatismo, em vez de lidar com substâncias, com apresentações diplomáticas exageradas para uma audiência doméstica. Yan Jiechi acusou Blinken de condescendência para com a delegação chinesa. Mais tarde, contudo, e após a sessão de conversações à porta fechada, uma fonte americana descreveu as negociações de construtivas. Entretanto, foi anunciado que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, se vai deslocar a Beijing na próxima semana para conversações, em que o principal tópico deverão ser as relações dos dois países com os Estados Unidos.
Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., uma missão da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur, visitou os campos onde se encontram acomodadas as vítimas do conflito na província de Cabo Delgado, norte do país, e a missão testemunhou a tendência de aumento do número de deslocados internos. Cerca de 700 mil pessoas precisam de apoio na região, segundo a constatação dos assistentes do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Reporta, a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
Cerca de 700 mil pessoas precisam de apoio na região, segundo constataram os assistentes do Alto Comissário da Acnur para Proteção e Operações, Dylan Triggs e Raouf Mazou, respectivamente. Dylan Triggs revelou que até agora apenas 39% das necessidades da província têm apoio da agência.
Estimated at the moment 700,000 people displaced forcibly.
Estima-se que no momento cerca de 700 mil pessoas estão deslocadas internamente nas províncias do norte de Moçambique. Cerca de 2 mil pessoas foram mortas devido a esta explosão de violência. Mais de 50% dos afetados são crianças. Referir que quando estas pessoas deslocaram-se fugindo da violência, muitas delas ficaram sem documentos e, por isso, privando-se de ter acesso à educação e outros serviços de que elas necessitam. A missão constatou que a situação humanitária na província de Cabo Delgado continua a deteriorar-se na sequência de uma escalada do conflito, agravada por uma situação frágil de subdesenvolvimento crónico, choques climáticos consecutivos e surtos recorrentes de doenças. Raouf Mazou disse que a resposta internacional ao pedido de apoio feito por Moçambique tem sido lenta.
We are seeing is a very, very, very slow response to that appeal. 10% so far has been contributed.
Refira-se que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, trabalha com a Universidade Católica de Moçambique para apoiar 10 mil deslocados e seus anfitriões na obtenção de documentos na província de Cabo Delgado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Economistas alertam que, a menos que sejam feitas reformas significativas e urgentes, a economia de Moçambique corre riscos sérios de depender excessivamente do gás, além da instabilidade militar nas regiões centro e norte e do rapto de empresários no sul do país. O Ramos Miguel ouviu analistas.
O problema da chamada doença holandesa em Moçambique vem sendo debatido desde que surgiram os primeiros alaridos sobre as receitas do setor extrativo e sempre foi levantada a necessidade da diversificação da economia. A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública CIP, Leila Constantino, diz constituir um enorme risco o fato de a economia moçambicana passar por uma alta dependência relativamente ao gás, realizando que o governo deve apostar na diversificação do tecido econômico.
Moçambique tem uma vantagem competitiva no setor agrícola. agrícola. Então, um dos setores que o governo devia apostar para diversificar a economia é o setor agrícola, que pode empregar grande parte da população moçambicana e pode ajudar a incrementar a produção de rendimentos da população moçambicana. Pode-se investir também massivamente no setor do turismo, que tem também um grande potencial, assim como no setor de transformação, ou seja, agroindústria, paralelamente àquilo que é investimento no setor agrícola. Então, uma diversificação da economia passaria por altos investimentos e enfoque nestes setores, a título de exemplo, em vez de se focar grandemente os esforços no setor extrativo, que representa um alto risco para o país.
Esta semana, a consultora Fish Solutions havia alertado também que, a não ser que sejam feitas reformas que encorajem a distribuição dos benefícios do gás por toda a economia, Moçambique poderá enfrentar os mesmos problemas que limitaram o crescimento em países como Angola e Nigéria durante a recente queda de preço das matérias-primas. O economista Eduardo Sango está de acordo e diz que Moçambique deve apostar em setores onde tem algumas potencialidades em termos de vantagens competitivas e alguma exclusividade sob o ponto de vista da abrangência.
Esses setores são a agricultura, o turismo e transporte e infraestrutura. Então, são setores que o seu crescimento permite uma maior participação da população, mas também uma maior adição de valor na economia. O produto que sai da agricultura pode gerar indenização, pode gerar exportação, pode gerar emprego e mais alguns aspectos. Agora, o mais importante é que como esses setores podem crescer, né? E claramente esses setores estão refém da política de financiamento, do acesso ao conhecimento, do acesso ao mercado e, obviamente, infraestrutura. São aspectos muito importantes. Quando falamos de conhecimento, falamos de nível tecnológico, agricultura, que permitiria ser mais competitivo.
Para o economista António Francisco, não é possível diversificar a economia num país com problemas de desestabilização militar nas regiões centro e norte e de raptos de empresários no sul. No sul, considerou aquele economista, é um terror o rapto de empresários e este assunto nunca foi resolvido. Para além disso, realçou António Francisco, o Estado é que tem vindo a fortificar-se em vez de fortalecer as empresas privadas.
A única maneira de diversificar a economia era o Estado permitir um papel da economia privada, da economia funcionar de uma forma mais dinâmica. O problema é que eu acho que há uma excessiva concentração no próprio Estado, toda a dinâmica é muito centralizadora, mas Moçambique não tem um Estado envolvimentista, né? Num sentido produtivo, dinâmico. Portanto, esse é um dilema em que Moçambique se encontra. Primeiro, teve durante 30 anos sem gás. E agora, quer ficar dependente dos recursos naturais, mais valiosos, mas não tem mecanismos para proporcionar esse apoio. Por exemplo, nós tivemos nos últimos 5 anos, antes mesmo da pandemia de Covid, uma situação de paralisia, de constrangimento e de crise económica provocada pelo próprio Estado.
Refira-se, entretanto, que as autoridades governamentais dizem que tudo está a ser feito no sentido de garantir que o setor privado funcione tranquilamente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, os professores, países encarregados de educação do nível pré-universitário, estão preocupados com a fraca qualidade de ensino agravada pela pandemia da Covid-19. O Oscar Medeiros reporta que a constante suspensão das aulas e ausência de condições para o ensino à distância estão a afetar a aprendizagem em todos os níveis, com incidência no pré-universitário. Oscar.
Os alunos de todos os níveis de ensino em São Tomé e Príncipe regressaram esta quinta-feira às aulas, depois de mais 15 dias de interrupção devido à pandemia da Covid-19.
Duas semanas em casa, aposto que quase nenhum aluno estudou.
Vai ser difícil porque nós ficamos um bom tempo em casa e muitos alunos ficaram sem pegar caderno nesse caso, né? Depois o aprendizado também ficou um pouco mais complicado devido à matéria ser errada nesse caso.
O país não reúne as condições para a implementação do ensino à distância e o presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação do Liceu Nacional, Micael Barros, lamenta a falta de articulação com as escolas durante os períodos em que as aulas são suspensas devido à situação da pandemia.
A situação ela é grave. A situação da pandemia é grave, mas a situação também do aproveitamento escolar temos que ter plena consciência para aqueles que estão no sistema, saber que é uma situação bastante preocupante. No ano passado, nós sabemos como é que foi um sucesso escolar. Ninguém pode dizer que foi um sucesso, porque nós sabemos. E ainda entra-se num outro segundo ano letivo. Com essas suspensões todas, eu não sei como é que será os alunos que terminarão o ensino pré-universitário para ingressar numa universidade, como é que será o seu aproveitamento.
Micael Barros critica a forma como o governo tem gerido a atividade escolar durante a pandemia da Covid-19.
Grandes números de crianças, não estamos a falar do fim da semana, estamos a falar de dias da semana, nas praias, quando não estão nas praias, estão nos campos de futebol e por aí fora. E então, tirar a criança dentro da escola e colocar numa situação dessa, quando nós sabemos já que a sociedade e o ambiente não está preparado que é para obediência ou obedecer esses critérios todos, eu acredito que não foi uma ideia bem pensada. Já conhecemos quais são as medidas que devem ser implementadas para não haver propagação daquilo que é o contágio desta mesma pandemia. Eu acredito que dentro das escolas poderia haver implementação dessas medidas e não suspensão das aulas.
Nas escolas, os professores também queixam-se do elevado número de alunos em cada turma.
Obrigamos sempre a usar as máscaras, mas as salas não têm condições. Não têm condições para esta pandemia. Nós trabalhamos na sala com os alunos, é muito difícil, muito difícil. Foram para casa e quase não dedicaram. Isso quer dizer que vamos começar do zero. Muito difícil, tanto para os professores também como para os alunos.
O diretor do Liceu Nacional de São Tomé e Príncipe, Francisco Marcelo, acredita que haverá medidas para minimizar os danos que a situação tem provocado na aprendizagem dos alunos.
E o conhecimento que o próprio Ministério da Educação vai tentar registrar o calendário no sentido de recuperar as aulas que os alunos tiveram para isso. Sobre nós, nem o Ministério, nem a direção da escola, ninguém, nem os pais não querem mais pronto. De qualquer forma, numa situação como essa, tem que encontrar as medidas que tenta resolver, as que estão tentando equilibrar a situação e que os alunos tenham recuperado os tempos perdidos.
Covid-19 provoca a maior crise de ensino de todos os tempos em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Ministério Público da Guiné-Bissau tem estado a ouvir altas figuras do Estado, como o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o antigo Chefe de Estado-Maior da Armada, e pretende convocar mais nos próximos dias, alegadamente por denúncias de corrupção durante o exercício dos respectivos cargos. Analistas questionam o momento dessas audições, e isto há uma semana do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, ir a julgamento num suposto caso de corrupção. Um dos que foram ouvidos foi o antigo presidente José Mário Vaz, por ter recebido 700 milhões de francos CFA, o equivalente a 1 milhão e 500 mil dólares americanos, como subsídio de representação que lhe eram devidos pelo executivo do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, enquanto chefe de Estado. Lassana Kassama.
Uma fonte familiar do antigo chefe de Estado guineense disse à Voz América estranhar a convocatória do Ministério Público, porquanto José Mário Vaz sequer pressionou o Estado guineense para o pagar, tanto mais que é uma dívida que havia sido cancelada pelos anteriores governos por razões políticas, cujo pagamento agora foi legal. Fim de citação. Ainda na lista de audições do Ministério Público está também Paulo Sanhá, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, cuja audição está marcada para o dia 22 de março, ou seja, na próxima semana. Sobre Paulo Sanhá, consta a existência da denúncia de um dos funcionários do Supremo Tribunal de Justiça, que remonta ao ano 2018. De acordo com a notificação na posse da Voz América, assinada pelo Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça é acusado de corrupção, denegação da justiça, prevaricação, abusos do poder e administração danosa. São acusações que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça vai ter que responder junto ao Ministério Público. Ministério Público que, através do seu gabinete de luta contra a corrupção e delitos económicos, ouviu ontem o antigo chefe de Estado-Maior da Armada guineense, José Américo Bubu Natchutu, acusado de crimes de branqueamento de capitais. E justamente no caso particular de Bubu Natchutu, o jurista e analista político Luiz Landim tem uma opinião associada à sua audição.
Lembra-se claramente que ele foi um dos apoiantes de Domingos Simão Pereira nas presidenciais. Espero que isso não seja uma das razões pela qual, justamente, ele esteja a ser indiciado.
Por sua vez, François Dias, um outro jurista guineense, espera que estas audições não sirvam de perseguição ou de um mero expediente para desviar a atenção da sociedade sobre o combate à criminalidade.
É que essas audições não representam um mero expediente para escamotear ou desviar a atenção da sociedade no que diz respeito ao combate à criminalidade e a moralização da sociedade.
Altas figuras do Estado guineense sob alçadas do Ministério Público que, sobre o assunto, prefere não falar por enquanto. Isto numa altura em que o próprio Procurador-Geral da República tem contas com a Justiça, devendo ser julgado no próximo dia 25 de março, acusado por crimes de corrupção. Tassana Kassamá, para a Voz da América.
Hoje é sexta-feira e aqui na Voz da América, destaque para a página das artes. Hoje temos como convidado o cineasta moçambicano João Ribeiro, que está a ter sucesso com o seu filme Avô 19 e o Segredo do Soviético.
Estes prémios para mim valem muito. Estes prémios para mim, para a equipa, para as crianças que fizeram o filme, é preciso não esquecer que este filme foi, os personagens principais são crianças que nunca haviam feito cinema, foi a primeira vez que fizeram, e para eles este reconhecimento é excelente, o filme poder ter esta vida é excelente, para a equipa toda, esta é uma equipa multinacional, digamos assim, somos três países co-produtores, Portugal, Brasil e Moçambique, tenham atores desses diferentes países, as crianças foram este motivador, digamos assim, foram os grandes fazedores, os grandes atores, e para nós receber estes prémios é muito importante. Quanto à conta bancária, ela continua sempre esteve, sem alteração nenhuma. Mas eu penso que o mais importante aqui é exatamente nós podermos ter recebido este reconhecimento internacional destes festivais e o filme continuar a ir. Não é? Este mês só terei mais quatro festivais, mais quatro países onde o filme estará, ainda não os posso anunciar, mas já estão confirmados. Portanto, tudo isto é excelente para nós.
João Ribeiro, cineasta moçambicano, a conversa será na terceira parte desta emissão vespertina. Os Estados Unidos e a China realizam as suas primeiras reuniões presenciais de alto nível em Anchorage, no Alasca, desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro. Ana Guedes.
O secretário de Estado, Antony Blinken, acabado de regressar de uma viagem ao Japão e Coreia do Sul, e o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, reuniram com os principais diplomatas da China. O conselheiro de Estado, Wang Yi, e o chefe de Relações Exteriores, Yang Jiechi. A troca durante o primeiro encontro de uma série de dois dias foi intensa. Secretário de Estado, Antony Blinken.
Vamos discutir as nossas profundas preocupações com as ações da China, incluindo em Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, ataques cibernéticos aos Estados Unidos, coerção económica contra os nossos aliados. Cada uma dessas ações ameaça a ordem baseada em regras que mantêm a estabilidade global.
O conselheiro Sullivan disse que as questões das relações entre os dois países serão discutidas francamente, diretamente e com clareza.
A nossa prioridade absoluta do lado dos Estados Unidos é garantir que a nossa abordagem no mundo e na China beneficie o povo americano e proteja os interesses dos nossos aliados e parceiros. Não procuramos conflitos, mas aceitamos uma competição acirrada. E sempre defenderemos os nossos princípios, o nosso povo e os nossos amigos.
Yang, responsável pelas relações exteriores chinesas, respondeu com um discurso longo e beligerante em chinês, rotulando os Estados Unidos como democracia em luta, criticando o anfitrião pelo que chamou de mau tratamento às minorias e pela sua política externa e comercial. Wang também disse que os Estados Unidos não têm qualificações de dizer que querem falar com a China de uma posição de força, acrescentando que o lado dos Estados Unidos nem mesmo estava qualificado para dizer tais coisas, nem mesmo há 20 ou 30 anos, porque esta não é forma de lidar com o povo chinês.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, criticou a China e outros países por se envolverem na chamada diplomacia da vacina e sublinhou que o acesso à vacina contra a Covid-19, que salva vidas, não deve estar ligado à geopolítica. A China é um dos grandes fornecedores da América Latina. Álvaro Lugier Andrade.
A esperança chegou a esta clínica em La Paz, Bolívia, na forma de vacinas Sinovac e Sinopharm da China. A Bolívia, como outros países latino-americanos, foi devastada pela Covid-19. O governo da China afirma que pretende fornecer vacinas a 53 países, incluindo muitos na América Latina. Pequim anunciou que toma medidas para tornar as vacinas contra a Covid-19 acessíveis aos países em desenvolvimento. Analistas afirmam que a partilha de suprimentos médicos pela China, depois que a pandemia se originou em Wuhan, deu a Pequim um impulso diplomático novo e também uma força que consideram de poder brando no México, no Brasil e noutros países em desenvolvimento. Trevor Sutton, do Centro para o Progresso Americano.
A China tem sido capaz de conter a pandemia dentro das suas fronteiras de forma mais eficaz do que os Estados Unidos e outras democracias ocidentais. Isso significa que há menos demanda pela vacina na China, o que dá ao governo chinês mais espaço para respirar e enviar vacinas ao exterior.
Mas o secretário de Estado, Antony Blinken, durante uma visita que realiza à Ásia, advertiu que há cordas amarradas à diplomacia médica da China. E a maioria dos especialistas concorda que não há nada de na abordagem da China.
A forma como os chineses lidam com a distribuição da vacina não é a de uma atitude humanitária magnânima, mas de uma abordagem bastante agressiva que exige essencialmente que o Huawei tenha acesso aos leilões de telecomunicações na América Latina e que Taiwan seja mantido à distância em toda a região.
Joe Biden reitera que quer ver todos os americanos adultos registrados para receber a vacina até o mês de maio e que a 4 de julho, dia da independência do país, famílias e vizinhos possam reunir-se em grupos nas casas e nos bairros. Especialistas admitem que, quando isso acontecer, os Estados Unidos provavelmente tornar-se-ão num grande exportador de vacinas para todo o mundo.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Sorteio realizado hoje para os quartos de final desta Liga dos Grandes do Futebol Mundial. O grande embate vai ser aquele entre os finalistas do ano passado. Bayern de Munique tem pela frente o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar. Oportunidade para o clube francês se vingar da derrota na final. Real Madrid, que já venceu o troféu 13 vezes, tem pela frente o Liverpool. É a repetição da final de 2018, ganha pelo Real. Mas isso já foi há muito tempo, nada significa. Manchester City, sem dúvida um dos favoritos, tem pela frente o Borussia Dortmund. E a equipa portuguesa do Porto tem pela frente o Chelsea de Inglaterra. Porto, creio eu, teve sorte neste sorteio. A primeira mão destes quartos de final é nos dias 6 e 7 de abril, a segunda mão nos dias 13 e 14. E do sorteio da Liga dos Campeões, vamos ver o que é que se vai passar em alguns campeonatos europeus de futebol este fim de semana em Portugal. O grande jogo é aquele no domingo entre o Braga e o Benfica. O Braga em terceiro lugar com mais 2 pontos que o Benfica em quarto e menos 1 que o Porto em segundo. É um jogo, portanto, importante para ambos. O Porto se joga amanhã com o Portimonense, enquanto o líder, o Sporting, que tem 10 pontos de vantagem sobre o Porto, recebe o Vitória de Guimarães. Na vizinha Espanha, Real Madrid, em terceiro lugar, tem uma deslocação difícil ao campo do Celta Vigo, que está em décimo, mas é sempre equipa difícil. Esse jogo é já amanhã, no sábado. No domingo, Barcelona, em segundo lugar, tem jogo difícil de frente ao Real Sociedade, que este ano vai bem, está em quinto lugar. O atual líder, o Atlético Madrid, em teoria, tem jogo fácil no domingo, recebe o Alavés em antepenúltimo lugar. Mas Atlético tem estado a fraquejar. Vamos a ver. Em Inglaterra, este fim de semana, no domingo, o grande jogo é aquele entre o segundo e o terceiro classificado, Manchester United, com 57 pontos. Em segundo lugar, está no campo do Leicester. Em terceiro, com 56 pontos. Este vai ser bom. E agora vamos para o basquetebol americano, na NBA, onde ontem a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, deu sensação grande. Bateu o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz, 131-122. Ninguém sabe como é que isso aconteceu. Os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, subiram ao segundo lugar dessa conferência. Bateram o Charlotte, 116-105. O Phoenix Suns caiu para o terceiro lugar ao perder em casa com o Minnesota, 123-119. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, jogou, ganhou e Bruno Fernando também jogou. Atlanta bateu o Oklahoma, deu-lhe só vá, 116-93. Bruno Fernando só jogou 3 minutos. E o Atlanta Hawks está agora em quinto lugar na Conferência Leste. A subir lentamente, mas a subir.
Hoje em destaque nas notícias, Samia Hassan toma posse como primeira mulher presidente da Tanzânia.
8 manifestantes mortos no Myanmar, Houthis atacam a refinaria de petróleo na capital da Arábia Saudita, Riad. China e Estados Unidos terminam hoje 2 dias de conversações marcadas por acusações em público. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 19 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos através do seu computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos em VOA Português. E também pode comunicar-se conosco através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Samia Hassan torna-se primeira mulher presidente da República na Tanzânia. 8 manifestantes mortos em Myanmar. China e Estados Unidos terminam 2 dias de conversações marcadas por acusações em público. Voz da América, sexta-feira é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o realizador moçambicano João Ribeiro sobre o seu filme Avó 19 e o Segredo do Soviético. Mas primeiro, falemos de uma missão da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que visitou os campos onde se encontram vítimas do conflito na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e testemunhou a tendência de aumento do número de deslocados. Cerca de 700 mil pessoas precisam de apoio na região, segundo representantes daquela agência. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Gillian Triggs revelou que até agora apenas 39% das necessidades da província têm apoio da agência. Estima-se que no momento cerca de 700 mil pessoas estão deslocadas internamente nas províncias do norte de Moçambique. Cerca de 2 mil pessoas foram mortas devido a esta explosão de violência. Mais de 50% dos afetados são crianças. Referir que quando estas pessoas deslocaram-se fugindo da violência, muitas delas ficaram sem documentos e, por isso, privando-se de ter acesso à educação e outros serviços de que elas necessitam, disse Gillian Triggs. A missão constatou que a situação humanitária na província de Cabo Delgado continua a deteriorar-se na sequência de uma escalada do conflito, agravada por uma situação frágil de subdesenvolvimento crónico, choques climáticos consecutivos e surtos recorrentes de doenças. Raouf Mazo disse que a resposta internacional ao pedido de apoio feito por Moçambique tem sido lenta. Muitos indivíduos que encontramos nos campos de deslocados estavam com fome, esperando que o governo e a comunidade internacional dê mais apoios. Por isso, resolver o problema da fome é uma das situações urgentes a ser resolvida, visto que muitos dizem estarem seguros nos acampamentos onde se encontram. A cidade de Pemba registra um congestionamento com mais de 150 mil pessoas deslocadas. Já foi lançado pelo governo um apelo para o apoio internacional. O que notamos é que a resposta tem sido muito lenta e, nesta altura, apenas foi dada a resposta a 10% do apelo. Refira-se que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, trabalha com a Universidade Católica de Moçambique para apoiar 10 mil deslocados e seus anfitriões na obtenção de documentos na província de Cabo Delgado. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. De Maputo para Bissau, o Ministério Público da Guiné-Bissau tem estado a ouvir altas figuras do Estado, como o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, antigo Chefe de Estado-Maior da Armada, sobre alegadas denúncias de corrupção durante o exercício dos respectivos cargos. Analistas questionam o momento dessas audições, há uma semana, do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, ir a julgamento também num suposto caso de corrupção. Um dos ouvidos foi o antigo Presidente da República, José Mário Vaz, por ter recebido $1.500.000 como subsídio de representação pelo atual governo, que, segundo ele, lhe eram devidos pelo Executivo do PSGC, enquanto chefe de Estado. Lassana Kassama.
Uma fonte familiar do antigo chefe de Estado guineense disse à Voz América estranhar a convocatória do Ministério Público porquanto José Mário Vaz sequer pressionou o Estado guineense para o pagar, tanto mais que é uma dívida que havia sido cancelada pelos anteriores governos por razões políticas, cujo pagamento agora foi legal. Fim de citação. Ainda na lista de audições do Ministério Público está também Paulo Sanhá, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, cuja audição está marcada para o dia 22 de março, ou seja, na próxima semana. Sobre Paulo Sanhá, consta a existência da denúncia de um dos funcionários do Supremo Tribunal de Justiça, que remonta ao ano 2018. De acordo com a notificação na posse da Voz América, assinada pelo Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça é acusado de corrupção, denegação da justiça, prevaricação, abusos do poder e administração danosa. São acusações que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça vai ter que responder junto ao Ministério Público. Ministério Público que, através do seu Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Económicos, ouviu ontem o antigo chefe de Estado-Maior da Armada guineense, José Américo Mubunachutu, acusado de crimes de branqueamento de capitais. E justamente no caso particular de Mubunachutu, o jurista e analista político Luiz Landim tem uma opinião associada à sua audição.
Lembra-se claramente que ele foi um dos apoiantes de Domingos Simão Pereira nas presidenciais. Espero que isso não seja uma das razões pela qual justamente ele esteja a ser indiciado.
Por sua vez, François Dias, um outro jurista guinhense, espera que estas audições não sirvam de perseguição ou de um mero expediente para desviar a atenção da sociedade sobre o combate à criminalidade.
É que essas audições não representam um mero expediente para escamotear ou desviar a atenção da sociedade no que diz respeito ao combate à criminalidade e à moralização da sociedade.
Altas figuras do Estado guineense sob alçadas do Ministério Público que, sobre o assunto, prefere não falar por enquanto. Isto numa altura em que o próprio Procurador-Geral da República tem contas com a Justiça, devendo ser julgado no próximo dia 25 de março, acusado por crimes de corrupção. Tassana Kassama, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. A rubrica hoje é assinada pelo Amancio Miguel, que fala com o realizador moçambicano João Ribeiro sobre o seu filme Avó 19 e o Segredo do Soviético, que está no circuito de festivais. Em abril, o filme estará disponível para streaming aqui nos Estados Unidos. A obra é baseada no livro homónimo do angolano Onjaki.
Em tempos da pandemia da Covid-19, o mundo das artes viu inúmeras atividades canceladas. Na sequência, entre outros aspectos, o rendimento do setor baixou e nasceu a oportunidade de apresentações online, na internet. Foi nessa fase que o moçambicano João Ribeiro tinha na agenda a divulgação do seu filme Avô 19 e o Segredo do Soviético. É com o João Ribeiro que vamos conversar nesta página de artes aqui na Voz da América. A conversa é em torno do caminho do filme que está a ganhar prémios, incluindo o de Melhor Realizador de África nos Kisima Music and Film Awards no Quênia e o de Melhor Filme no Black International Cinema em Berlim. E a primeira questão que colocamos a João Ribeiro tem a ver exatamente com os prémios. Se esperava ganhar, se tinha em vista este reconhecimento.
Quer dizer, obrigado aí pela questão. Eu penso que esperado era um percurso querido, não é? Portanto, é uma coisa que a gente espera conseguir, obviamente. Agora, os resultados vêm, e para mim foram um bocadinho uma surpresa, porque chegaram numa altura em que, como disseste, numa altura de pandemia, o filme é feito para cinema, muitos festivais sofreram alterações, e obviamente que quando apareceu o primeiro prémio, que foi em Cabo Verde, foi uma surpresa positiva. Logo a seguir os prémios do Quénia, e depois mais tarde também o seguinte. Então tudo isto nos estimula muito, não é? Mas obviamente que a resposta direta é: queremos sim receber estes prémios, queremos sim ter o carinho do público, queremos sim ser reconhecidos, mas pronto, a esperança também ela existe, não é? É receber isso, mas não faz parte obviamente de quando se produzimos para contar essa história, para transmitir para fora, e isto sempre é ótimo, não é? Claro.
João, antes de falarmos daquilo que é fazer cinema nas condições possíveis em Moçambique, por exemplo, aliado a esta questão da pandemia, se calhar para aqueles amigos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar deste Avô 19 e o Segredo do Soviético, que é uma produção que envolve dois oceanos, para começar, porque tem a ver com um livro de um escritor angolano, neste caso o Njack, e tem a ver com um cineasta moçambicano, atores moçambicanos e de outras paragens. Resumidamente, este Avô 19 e o Segredo Soviético, o que é que é?
Bem, no fundo, como disseste, o filme é uma adaptação do livro com o mesmo título, do Njack. É uma história que reporta os anos 80, ou dos anos pós-independências, depois ainda com os países, inclusivamente porque Moçambique também estava na mesma circunstância que Angola estava, com uma guerra interna, e portanto, conta-nos um momento específico dessa história. O país está mergulhado num ambiente muito socialista, com as relações que existia entre os países deste bloco de esquerda, não é? Digamos assim, e no fundo conta-nos a história de umas crianças que decidem lutar por aquilo que elas acham ser seu direito. Portanto, elas sentem-se ameaçadas, sentem o seu espaço ameaçado, porque se vai construir um mausoléu para um ex-presidente, esse mausoléu vai obrigar à destruição de algumas casas do bairro, criadas casas e espaços que as crianças ocupam, não é? Brincam, são eles que usam aquele espaço, além dos pais, além das outras pessoas que também trabalham, que ele é à beira de uma praia, é um espaço da sua infância. Portanto, eles decidem, porque entendem que os adultos, mais ninguém está a fazer nada para impedir essa situação, eles decidem tomar uma ação e tentar destruir o mausoléu para que ele não destrua as suas casas. Essa é uma parte da história. No fundo, a história anda à volta de uma casa, da avó, que também que tem uma relação com... Porque é uma família alargada, como nós dizíamos antigamente, as pessoas juntavam-se nas casas uns dos outros, os vizinhos, havia muito mais solidariedade. E no fundo, é a história sobre este grupo, que depois, influenciado também com a ajuda do segredo, portanto aqui tem um segredo do soviético, um trabalhador desta obra, digamos um engenheiro russo que trabalha na obra, que também tem o plano de destruir, digamos assim, esse mausoléu, porque ele também se apaixona por essa terra e pelas pessoas da terra. Portanto, é uma história de amor, é uma história de... é um sonho ao mesmo tempo, é uma história de esperança, gerida, portanto, conduzida por essas crianças que pela primeira vez fizeram cinema e que são os atores principais deste filme.
Tu inventas muitas histórias, João, mas eu gosto de ti mesmo assim.
És um amor.
Um filme de João Ribeiro, Avô 19 e o Segredo do Soviético.
Também não desistiram, que os russos não aguardam muita mais lenta dinamite mesmo na obra. Como é que as vendas estão frescas? A minha avó disse que foram os soviéticos.
Vão explodir tudo mesmo.
Um cerco não ficará uma casa só nesse bairro.
Artes aqui na Voz da América, em conversa com o realizador moçambicano João Ribeiro.
Tem sido o meu objetivo, não é? Contar esta parte da história, não é? Eu, os meus filmes anteriores, todos eles, a minha anterior longa-metragem também, penso que sim, quer dizer, penso que do meu percurso eu tenho esse objetivo, não é? Contar histórias em português, histórias nossas, histórias que sejam, que transcendam este universo específico de um só país. Portanto, histórias que se relacionem com este horizonte da lusofonia, dos países, principalmente africanos, não é? Que passaram por guerras de independência e depois por guerras fratricidas, digamos assim, dentro do seu próprio país, e também contra aquilo que era chamado na altura o inimigo externo, não é? Portanto, este movimento, digamos assim, histórico, é importante para que as pessoas hoje compreendam o que acontece no seu país, não é? E eu penso que, pelo menos em Moçambique, essa parte da história muitas vezes é posta de lado. Nós não falamos sobre esse passado, nós não temos referências a esse passado. Então essa é uma questão importante do ponto de vista social e também do ponto de vista político, não é? Portanto, o filme tem, efetivamente, também este objetivo. Daí se vê imagens com os dizeres, com os slogans, com a forma de agir daquela época, não é? Um filme de época, digamos assim, uso de expressões próprias da altura, e aquele ambiente social que se vivia no momento. Portanto, é importante, para mim isso é importante, e se pronto, nós quando recebemos um prémio, recebemos poucas vezes são aquelas em que há uma justificação para que isso aconteça, não é? Há uma informação genérica, portanto os júris ou o público tem as suas, digamos, faz as suas avaliações à sua maneira, digamos assim. Portanto, eu espero que isso sejam algumas das coisas que façam com que o filme esteja a sobressair. Também é uma história para a família, não é? Portanto, este momento também é um momento complicado, não é? Um momento em que estamos, um momento novo para todos. Acho que também esta mensagem ajuda, contribui também para que o filme tenha este tipo de sucesso, não
é? É, acima de tudo, João, gratificante fazer o cinema nas suas condições, que são as de muitos africanos, ter este sucesso, não é verdade?
Sim, claro. Claro. Quer dizer, o nosso objetivo é que o filme chegue ao público, não é? É uma pena que neste momento não haja salas de cinema, e é uma pena que o filme não possa ser visto nessa sala. Mas, por outro lado, isto aqui também é muito importante, o filme também ganha uma outra dimensão, porque as barreiras são cortadas neste momento, com os festivais virtuais, com a possibilidade dos festivais serem alguns deles, os filmes serem exibidos em todo o mundo e em outros apenas nesses países, provavelmente são mercados que nós não iríamos atingir. Quando digo mercados, não falo, é melhor dizer audiências. Seriam audiências que nós não iríamos atingir se o filme estivesse circunscrito apenas à exibição numa sala de cinema, por exemplo, como este festival que vai acontecer agora em Washington. As pessoas só daquele sítio poderiam ver o filme, mas se o filme passar no festival online e ele estiver circunscrito, mesmo que esteja geofence, portanto, bloqueado para o país, todo o país, todos os pessoas naquele país podem ver o filme. E isto é um efeito desta pandemia, digamos assim. Portanto, embora o filme tenha muito mais qualidade, muito mais condição para ser visto numa sala grande, né, o som, a imagem, ele ganha a dimensão mais universalizada por causa destes festivais online. Portanto, para mim é gratificante, sim, poder ter o filme a circular, receber estas referências, digamos assim, e o filme fazer este circuito, em tão pouco tempo, participar em todos estes festivais em vários países do mundo.
Quem nos ouve assim a conversar e quem vê nas notícias que o João está a ganhar todos estes prémios com este Avô 19 e Segredo Soviético, pode pensar que a conta bancária do João deve estar a engordar, mas se calhar sendo africano é diferente.
Claro, era bom que assim fosse, quer dizer, por um lado é bom ganhar, mas mais importante do que isso, digamos, nestes prémios que recebi até agora, nenhum deles é monetário. Todos os prémios são prémios de conhecimento, são apenas símbolos, não é? E isso penso eu que é muito importante. E nenhum deles é monetário até agora, portanto não houve nenhum, a esse nível não houve nada. Porém, estes prémios para mim valem muito. Estes prémios para mim, para a equipa, para as crianças que fizeram o filme, é preciso não esquecer que este filme foi, os personagens principais são crianças que nunca haviam feito cinema, foi a primeira vez que fizeram, e para eles este reconhecimento é excelente. O filme poder ter esta vida é excelente. Para a equipa toda, esta é uma equipa multinacional, digamos assim, somos três países co-produtores, Portugal, Brasil e Moçambique, tenham atores desses diferentes países. As crianças foram este motivador, digamos assim, foram os grandes fazedores, os grandes atores, e para nós receber estes prémios é muito importante. Quanto à conta bancária, ela continua sempre a ser, sem alteração nenhuma. Mas eu penso que o mais importante aqui é exatamente nós podermos ter recebido este reconhecimento internacional destes festivais, e o filme continuar a ir, não é? Este mês só terei mais quatro festivais, mais quatro países onde o filme estará, ainda não os posso anunciar, mas já estão confirmados. Portanto, tudo isso é excelente para nós.
Sou eu, Guilherme.
Mas é verdade que vão explodir as nossas casas.
Os mais velhos não fazem nada, tem que ser nós a fazer.
Faz coragem, camarada. Faz coragem.
Chefe, não precisas dizer com um beijo.
Mas espera só,
E se nos descobrirem? Vamos para a cadeia com a cidade.
Estás com cagufa ou o quê?
Um dia, a pandemia da Covid-19 vai ser controlada. Aliás, com o início da vacinação em muitas partes do mundo, há já uma luz de esperança. Talvez seja aí uma oportunidade, João Ribeiro, de colocar o filme nas salas de cinema, não é verdade?
Sim, o filme em Moçambique já esteve em sala, portanto, passou em sala comercial já, uma estreia dentro de Moçambique o ano passado. Esteve também em exibição num centro cultural franco-moçambicano, onde também tem uma sala boa, portanto uma sala com 100 e tal pessoas, com uma boa sala de projeção, e vai estar agora na televisão, em breve. Este sábado, aliás, vai estrear na TV aqui, mas só em território nacional, né? Portanto só para Moçambique, em sinal aberto. Então estamos a explorar todas essas avenidas, né, de distribuição, e obviamente que assim que voltarem a reabrir os cinemas, voltarei a tentar colocar o filme no cinema. Mas também é preciso entender que este é outro problema nosso, quando eu digo nosso, não digo só para Moçambique, mas para Moçambique especificamente, nós temos apenas dois locais de exibição de cinema comercial em Moçambique. E estão os dois, um na Matola e em Maputo, duas salas. Portanto, temos duas empresas com três salas ou com três espaços de exibição. Fora de Maputo e da Matola, há mais uma outra sala, uma sala em Nampula, uma sala em Tete, com muito pouca dimensão. Portanto, em termos de espaços de distribuição, são quase nulos. A nossa distribuição tem que ser alternativa dentro de Moçambique. Exibições, e aí sim, é muito importante que se volte a abrir, porque este é o plano que eu tive desde o princípio, fazer exibições dos filmes nas escolas, nas universidades, em sítios onde a gente possa juntar público dessa maneira e também ter uma conversa com as pessoas que vão ver o filme, né? Passar já essa experiência também, interagir ou com os atores, ou comigo como realizador, ou com alguns elementos da equipa. Esse é o nosso plano, não é? E isso é que está efetivamente travado, digamos, até agora, porque não o conseguimos fazer dada a pandemia. Então, assim que abrir. Quanto à exibição em Angola, gostaria muito. Para isso é preciso ter uma condição daquele lado também, não é? Portanto, ter um interesse daquele lado. Então, essa porta está aberta e assim que puder-se começar também ou recomeçar, vamos voltar a esse assunto.
João, este Voo 19, que é mais uma sua longa metragem, pode também abrir caminhos para o João continuar a fazer outros filmes do género, alguns projetos mais na manga?
Sim, claro. Eu trabalho, portanto, pontualmente, não é? Quer dizer, faço um filme, digamos, de cada vez. Tenho alguns projetos em desenvolvimento, mas quando dedico à produção é um projeto de cada vez. Então, o próximo filme que vou fazer já está a ser trabalhado. Eu tenho, são duas ideias. A primeira será uma curta, breve trecho, uma curta com um texto do Miyakoto, uma adaptação, e depois uma longa que estou, pronto, essa ainda estou em fase muito embrionária, mas será o a seguir. Claro que o número de filmes que uma pessoa faz, digamos assim, porque como nós não temos capacidade local para fazer o financiamento desses filmes, nós vamos buscar estes apoios ao estrangeiro, né?
Enquanto isso, o filme Avô 19 e o Segredo do Soviético segue o seu percurso online. Em abril, participa na 17ª edição do New African Film Festival, aqui em Washington, D.C. Foi Arte, aqui na Voz da América, em conversa com o realizador moçambicano João Ribeiro. Um abraço de Mariano Bartolomeu e Emanuel Miguel. Até para a semana.
Quase no final desta emissão, chega agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
Samia Suluhu Hassan foi hoje empossada como presidente da Tanzânia, tornando-se assim a primeira mulher a assumir esse cargo na história do país. Hassan prestou juramento no livro sagrado do Islão, o Corão, numa cerimónia em Dar es Salaam, em que apelou à unidade na sequência da morte do seu predecessor, John Magufuli. Hassan, que era vice-presidente desde 2015, fez um discurso curto em que disse que todas as diferenças devem ser postas de lado em nome da unidade. A presidente tanzaniana disse que os tanzanianos devem agora dar as mãos e avançar em unidade. Uma das primeiras decisões que a ASAN terá que tomar é se o país a comprar vacinas contra a Covid. O anterior presidente tinha manifestado dúvidas quanto à existência da pandemia e em maio tinha suspenso a publicação de dados sobre a incidência do coronavírus. O presidente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, congratulou a ASAN pela sua nomeação e disse que queria trabalhar com a Tanzânia para manter o país seguro. Pelo menos 8 pessoas morreram quando forças de segurança no Myanmar abriram fogo contra manifestantes na cidade de Aung Ban, no leste do país. Há notícias de confrontos e prisões em várias outras cidades onde manifestantes prosseguem os seus protestos contra o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro. Entretanto, o primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, disse hoje apoiar o pedido do presidente da Indonésia, Joko Widodo, para uma reunião de emergência da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, para discutir a situação no Myanmar. O chefe do governo malaio disse que o persistente uso da violência letal contra civis desarmados é inaceitável e apelou aos dirigentes militares do Myanmar a mudarem de rumo e a escolherem a via do diálogo para uma solução pacífica. A Coreia do Norte disse hoje que vai cortar relações diplomáticas com a Malásia depois deste país ter extraditado para os Estados Unidos um norte-coreano acusado de branqueamento de capitais. A Malásia confirmou ter extraditado Moon Chol Myung depois deste ter esgotado todos os recursos judiciais. Moon tinha sido preso em 2019. A agência de notícias norte-coreana disse que os Estados Unidos vão também pagar um preço pela extradição, mas não deu outros pormenores. A Arábia Saudita disse hoje que rebeldes húteis do Iémen atingiram uma refinaria. A Arábia Saudita disse hoje que rebeldes húteis do Iémen atingiram uma refinaria na capital do país, Riad, causando um incêndio que já foi controlado. Não houve feridos ou mortos e a produção petrolífera não foi afetada, disse o governo saudita. Os húteis, apoiados pelo Irão, disseram ter atingido o complexo da companhia petrolífera saudita Aramco em Riad com 6 drones. Numa reunião em Moscovo, o governo do Afeganistão e rebeldes talibã concordaram hoje em acelerar as suas negociações de paz. O encontro de hoje seguiu-se a uma conferência internacional nessa cidade sobre o processo de paz, em que os Estados Unidos, Rússia, China e Paquistão pediram a ambas as partes para acordarem num cessar-fogo. Esses países disseram também opor-se à restauração do Emirato Islâmico que existia antes dos talibã terem sido derrubados do poder no Afeganistão. A delegação dos talibã disse não aceitar isso porque o futuro do Afeganistão deve ser decidido pelos afegãos. Os talibã disseram também que se os Estados Unidos não retirarem as suas forças até 1 de maio, como previsto num acordo bilateral, vão considerar isso como uma violação desse acordo. Terminam hoje no Alasca conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China, que foram marcadas ontem no seu início por acusações mútuas em declarações feitas em frente a dezenas de jornalistas. Numa declaração lida em público, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que nas conversações tencionava levantar preocupações sobre diversas ações chinesas, incluindo a situação em Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, ataques cibernéticos contra os Estados Unidos e o que chamou de coerção económica de aliados dos Estados Unidos. Blinken disse que as ações da China estão a pôr em perigo a estabilidade mundial. O responsável de negócios estrangeiros do Partido Comunista Chinês, Yan Jiechi, respondeu com um discurso de 15 minutos criticando a falta de democracia nos Estados Unidos, o que disse ser o mau tratamento de minorias e criticando a política externa e económica dos Estados Unidos. O diplomata chinês disse que os Estados Unidos usam a sua força militar e hegemonia financeira para suprimir outros países, acusando Washington de obstruir o comércio normal internacional e incitar outros países a atacarem a China. As duas partes acusaram-se depois mutuamente de excederem o tempo limite e de violarem o protocolo diplomático para declarações de abertura. O secretário de Estado americano acusou o seu homólogo de chinês de estar envolvido em teatro e dramatismo, em vez de lidar com substâncias, com apresentações diplomáticas exageradas para uma audiência doméstica. Yan Jiechi acusou Blinken de condescendência para com a delegação chinesa.
E assim terminamos esta emissão da Voz América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã, mas podem continuar com a Voz América na internet. voaportugues.com.